hartos.
O Museu Mafalala, em Maputo, tem patente até 16 de março. A exposição As Paredes Também Falam, uma mostra individual do artista Vasco Manhissa, com curadoria de Ivan Laranjeira. Vasco Manhissa pinta a cidade, os seus bairros e as suas gentes, através de formas abstratas e densas, cores fortes, palavras e símbolos que vão atravessando as suas telas. Ao longo dos becos ou das avenidas, ele deixa-se levar pelas histórias que contam as paredes, que encara como camadas de memória traçadas pelo tempo e que são testemunhas de lutas e aspirações dos habitantes. Agora é nas paredes do Museu Mafalala que as pinturas de Vasco Manhissa falam e nos convidam a olhar atentamente para as histórias que nos contam. Vasco Manhissa revelou-nos um pouco sobre o que são essas histórias e inspirações.
A exposição, ela nasce, o conceito não como um conceito para exposição, é um conceito mesmo de trabalho, de pesquisa, não é? Durante o tempo em que, entre conversas e abordagens com pessoas, não é? Eu fui percebendo que eu já vinha observando esses elementos visuais que são as paredes de edifícios antigos e que me inspiravam. A dado momento, comecei a perceber que quando se falasse de uma determinada época, até mencionava-se a cor. Então eu percebi que, ok, a cor é um elemento muito forte para a memória. E fui observando já atentamente, já objetivamente, nessa questão das camadas de cor. E fui olhando para trás, que numa determinada altura na história de um certo edifício, de uma parede, a cor era esta ou era aquela. Então eu fui escamando essas camadas e começa aí a minha abordagem em transmitir isso ou transferir isso para as telas e essas impressões da história. E usei a cidade de Maputo, que também é rica em edifícios velhos e com essas camadas, essas superfícies da história. A cidade de Maputo é a sua periferia. Eu vivo na periferia da cidade. O resultado é o que está a ver-se a ver agora nesta exposição, que nessas abordagens, felizmente, uma das pessoas que esteve no caminho deste processo é o Ivan Laranjeira, que ele fica o curador da exposição naturalmente.
Diretor do Museu Mafalala.
Fica naturalmente o curador, porque ele esteve sempre presente nessas abordagens minhas e na gênese, na verdade, do projeto.
Então, e como é que as paredes também falam? Ou seja, falou-nos da cor, de como as diferentes camadas de cores, de escritas, de grafites nas próprias paredes vão contando histórias, mas como é que as paredes da cidade de Maputo e dos seus bairros, também da periferia, contam, por exemplo, as lutas e as aspirações das pessoas que aí moram?
Eu uso a cor como um elemento que está lá patente. Mas essas camadas que se vão sobrepondo, essas é que os povos, os cidadãos que vivem nessas comunidades, vivem as paredes, elas é que contam as histórias. Então, essas camadas contam as histórias através das vozes das pessoas que viveram esses elementos, essas fases históricas, e dizem acerca daquilo que foram os eventos. Então, elas, por exemplo, vamos supor um cartaz que foi colado em 1990, ou 94, as primeiras eleições. Esse cartaz conta a história e ele já não aparece como um cartaz que foi colado nessa altura. Ele apresenta-se desgastado. É como a pele, faço essa analogia também nesta exposição. A pele humana, tem uma obra que chama Tatuagem sobre Rugas. Tatuagem normalmente ela é feita numa pele jovem e lisa, mas ela vai durante o tempo envelhecendo e contando a história. Ela vai vivenciando histórias e ela conta histórias. Então as paredes também têm essa capacidade. É só nós olharmos, não é? Atentamente. Com o olho de ver, como diz o Ivan.
São as paredes que contam histórias, mas depois é o Vasco, através das suas cores e da sua tela, que vai replicar essas histórias contadas pelas paredes. Como é que o faz? Como é que traduz para a tela toda a carga emocional e temporal e de memória que está nessas paredes? Ou seja, por exemplo, como é que acontece aquilo que você no catálogo da exposição descreveu como um diálogo sobre identidade, memória e a passagem do tempo? Como é que isso vai tudo parar à sua tela?
O que acontece não é uma réplica, não é copiar aquilo que está lá. É estimular a visão, estimular o pensamento a ver com esses olhos de ver, de verdade, porque nós sempre passamos por essas paredes e só olhamos. E essas histórias, por exemplo, títulos como A Parede da Esquadra, e nós sempre olhamos para isso. É um estímulo que eu tento trazer aqui para os visitantes da exposição, os apreciadores das minhas obras, que como nós devemos olhar, a atenção que devemos dar àquilo que nós olhamos. E essas histórias, claro, existem elementos que eles são transmitidos, claro, para as minhas obras, mas, claro, de uma maneira muito mais metafórica, tanto quanto abstrata, mas também trago elementos como palavras, traços, elementos visuais, talvez um pouco mais abstratos, mas que eles trazem, dão aquilo que é um pouquinho da chave para a descodificação daqueles elementos gráficos, daqueles símbolos que eu vou colhendo nessas observações que eu faço pelas paredes das ruas, etc. E também os textos, eles ajudam mais,
não é? Para quem não está a ver a exposição, estando num programa de rádio em que as pessoas não veem, não é? Mas conseguem imaginar a partir das palavras, o que é que nós vemos nos seus quadros? É verdade que tem cores bastante fortes, tem quase um expressionismo abstrato, tem símbolos, a certos momentos também tem colagens, tem inscrições, portanto, palavras espalhadas. Quer falar-nos um pouco visualmente como é que são estas paredes que falam, que estão na exposição?
Sim, é mesmo um pouco daquilo que acabo de descrever, não é? As minhas obras sempre são caracterizadas por esses elementos visuais, que, na verdade, são códigos que depois nós temos que juntá-los, símbolos que vão ser codificados, e juntamos esses códigos e eles vão transmitir uma mensagem. Agora, o que eu trago agora para esta exposição é relativamente novo, diferente daquilo que eu já vinha trazendo, porque eu agora estou a trabalhar mesmo com camadas, muita camada de tinta, não? É muito para aproximar aquilo que são as impressões que a gente tem nas ruas, nas paredes, desse edifício antigo, né? Mas é claro que há elementos que são elementos da minha introspeção. Eu vou mesmo para dentro de mim e tiro isso. Mas que muita coisa que eu já vinha também vivenciando ao longo do tempo. Mas em termos de elementos visuais, para dar uma ideia daquilo que a minha obra é mesmo olhar para aquilo que é, olhar ao redor e perceber aquilo que são as camadas de tinta, que metaforicamente são as camadas que eu tento transmitir, daquilo que é a história, que é a identidade. Se formos a ver, por exemplo, um bairro como a Mafalala, tem muitos elementos visuais que eles foram sendo apagados pelo tempo, e que as tintas mais recentes às vezes cedem, e depois vão aparecendo aquelas camadas anteriores. Então eu procuro uma forma, não tanto recriar, mas dar essa impressão dessa recriação, dessas camadas e desses elementos visuais que fazem a história, mano, que contam a história da tal resiliência que falou.
Em Portugal, durante a ditadura, costumava-se dizer: cuidado que as paredes têm ouvidos. Na sua exposição, as paredes também falam. Qual é a dimensão política desta exposição? E, sobretudo, uma exposição que reabre o Museu Mafalala depois de vários meses fechado devido às manifestações e à repressão dos protestos em Moçambique. Há também uma dimensão política no seu trabalho, neste específico?
Sempre houve, não é? O meu trabalho sempre teve essa vertente ativista, social, de ativismo social, e também nessa vertente mais politizada, que é abordar temas. Porque eu, na verdade, penso que não há como fugir disso, não é? Nós vivemos isso no nosso dia a dia. E falando da resiliência, da identidade, etc., nós sempre acabamos, de uma ou de outra forma, entrando nessa questão política. O que sai mais à tona naquilo que é essa exposição em particular são questões muito mais comuns da sociedade que a gente vai vendo. Por exemplo, há um tema que é um livro, Bernardo Moana, Nós Matamos o Cão Tinhoso, que é também muito político. Mas eu já traduzo isso para a primeira pessoa. E a primeira pessoa não sou eu só. Não refiro a mim, eu refiro até ao observador. Eu matei o cão tinhoso. E depois tem elementos como ordem superior, não é? Nós ouvimos tanto falar de. São ordens superiores, mas essa ordem superior, o superior nunca tem uma cara. Então eu procuro abstracionar mesmo, intencionalmente, mas é um questionamento: de onde vem essa tal ordem superior? Nós vivemos isso. Neste momento de tensão, é uma questão que é muito comum, é diária, e nós ouvimos tanto.
E se calhar para também o situarmos, tanto artística como politicamente, e para terminar, queria que me falasse um pouco quem é que são as suas principais influências, como é que se situa nesta longa história da arte.
Uau, isso já vem já há longo tempo, não é? E já fui tendo várias referências e continuam a aparecer outras, não é? Mas mais no início mesmo da minha carreira, houveram influências, a gente sempre olhava, ainda pequeno, a gente olhava sempre para os Malangatanas, Sano, etc., que eram aquelas referências maiores, não é? Mas depois entra a minha fase da formação, a Escola Nacional de Artes Visuais, onde entre vários professores, mestres que lá tive, um destacou-se bastante porque tive uma aproximação muito mais profunda e praticamente eu chamei a atenção dele, e foi o Bento Carlos Mukessone. Infelizmente já não está entre nós, mas ele desempenhou um papel muito importante para que eu me descobrisse, não é? Então ele deu um estímulo muito forte e isso continua a ser uma das minhas maiores referências. Mas tive também outros durante o meu percurso, fases da mutação do meu trabalho. Tenho no catálogo que eu escrevi Oyanda Mabulu, que traz esse estímulo, essa influência muito mais política do trabalho. Provavelmente esteja muito abstrata nesta exposição, mas ele impulsionou bastante. E depois também tem o Yonamino. Yonamino, o artista angolano, o Yonamino Miguel, que no meu tempo em Berlim foi durante não muito tempo que tive essa interação e foi muito forte. Essas referências, mas existem outras que vão impulsionando. Vou falar do Buceca, por exemplo, agora. Tem o Tomo, que é um artista moçambicano que também tanto me inspira, o seu trabalho, a sua maneira de ver as coisas, até a sua maneira de ver politicamente as coisas. É muito impressionante. Então, essas referências e a sociedade, a família, são pilar, não é?
As Paredes Também Falam, uma exposição individual de Vasco Manhissa no Museu Mafalala, em Maputo, para ver até 16 de março.